Parashá desta semana, Parashat Vayechi, é a última Parashá, Chumash Bereshit, o primeiro livro da Torá. E essa Parashá termina a história e os aprendizados dos nossos patriarcas. E a Torá conta sobre os últimos momentos da vida do Yaakov, como ele primeiro pede para o Yosef enterrá-lo na terra de Israel. Depois, o Yosef leva os seus dois filhos para receberem uma bênção do seu pai. Tem todo um evento aqui, como que isso é feito. E Abrahá, inclusive, que foi falada para os seus netos. Nós costumamos abençoar os nossos filhos, e Simcha Elohim que Efraim e Menashe. Hashem coloque vocês como Efraim e Menashe. Também o famoso versículo Hamalach Hagoeloti, da nossa Parashá, o anjo que me redimiu de todo mal, que abençoe os jovens, e etc. Depois, o Yaakov chama seus filhos todos e fala para eles: eu quero contar para vocês o que vai ser no fim dos dias. E nesse momento, o Yaakov abençoa cada um dos seus filhos das tribos. Depois disso, ele falece e ele é levado para ser enterrado em Israel pelo Yosef, pelos seus filhos e por uma grande comitiva. E depois disso, a Torá conta como os irmãos do Yosef ficaram um pouco preocupados agora. De repente, agora que nosso pai faleceu, talvez o Yosef ainda guardou um pouco de rancor, então é melhor conversar com ele. E eles então pedem desculpas via emissários, e depois eles mesmos vêm falar com Yosef. E Yosef fala: não se preocupem, vocês talvez pensarem em fazer o mal para mim, mas Deus pensou para o bem, para poder dar vida para todo esse povo e a nossa família. Não se preocupem, eu vou sustentar vocês agora em diante também, continuar. Depois a Torá conta como o Yosef falece com 110 anos e é colocado no caixão e fica no Egito. O povo de Israel, depois, quando vai sair do Egito, no êxodo do Egito, eles vão levar o caixão do Yosef. Aqui eles já não tinham mais permissão de saída. Perderam o visto, perderam os passaportes. A partir daqui, já começa a um certo nível da escravidão, que é justamente o assunto que vai começar o segundo livro, livro de Shemot. Aqui, nós vemos uma lição do Yosef muito forte, e um comportamento muito forte, muito digno, que demonstra a fé que Yosef tinha. E não é à toa que nós chamamos Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik tem muitos motivos para ele ter esse título. Veja só, Yosef foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi jogado no poço, depois foi vendido. E ele acabou parando nas mãos do Potifar como escravo. Depois ele subiu um pouco na vida lá, virou gerente. Acabou sendo seduzido pela mulher do Potifar, parou na prisão. Ficou preso bastante tempo. Até que finalmente ele virou vice-rei. E até que, depois de muitos anos, finalmente chegaram os irmãos. E finalmente, depois ele se revela e vem todo mundo para o Egito. Mas ele teve 22 anos muito difíceis. Longe do seu pai, longe da sua família. Passando por momentos de tentações, de sofrimento. E agora, quando os irmãos pedem desculpas para ele, Ele fala que a Tachat Elohim Ani, será que estou no lugar de Deus? Ve'atem chashavtem alai ra'a, vocês pensaram em fazer o mal para mim. Mas Elohim chashavah letovah, mas Deus considerou e Deus pensou para o bem. O Sforno explica esse versículo dizendo, afinal de contas, os irmãos não é que julgaram ele sem pé nem cabeça. Eles julgaram ele como Rodef. Eles entenderam que o Yosef é considerado alguém que está perseguindo eles. Eles julgaram ele com a lei de alguém que está perseguindo. Se você precisa, inclusive, tirar a vida dessa pessoa, você tira para poupar a sua vida. Então, vocês pensaram assim, mas foi um erro. Então, a verdade é que o julgamento que vocês fizeram estava certo. O que estava errado eram as premissas. Vocês acharam que eu era o Rodef, eu não era. Então, embora vocês pensarem em fazer uma coisa que estava correta, mas estava errada, Deus fez tudo isso com um motivo. E o motivo era para o bem de todos nós, para o bem da nação. E aqui já temos a primeira lição. Como acontecem coisas na nossa vida que, por mais que nós não conseguimos entender, parecem coisas erradas, parecem coisas que não estão boas, parecem coisas que não estão corretas, parecem coisas que estão para o mal. Na realidade, são coisas para o bem. São coisas para o bem que, eventualmente, mais tarde, você vai perceber que elas são para o bem. Esse é o primeiro. Segundo ponto que tem aqui, que nós vemos o nível que Yosef chegou. Não somente nessa fé, mas que ele convive normalmente com seus irmãos. Ele perdoa totalmente os seus irmãos. Ele convive numa boa com eles. Ele diz, mas eu vou continuar sustentando vocês numa boa. Eles te jogaram no poço, eles te venderam, te causaram uma série de sofrimentos. Não interessa, mas tudo isso, algum motivo tinha porque eu tinha que receber isso. Eu tinha que passar por isso, senão Deus não faria eu passar por isso. E, portanto, essa parte está tudo bem. E agora o que me resta? Conviver bem com os meus irmãos. Esse é um nível, de fato, bem alto. E é um nível que todos nós temos que ansiar chegar. Tem uma história incrível sobre isso. Havia em Israel, nas últimas décadas, um rabino chamado Rabino Shlomo Lurenz. Ele, se não me engano, foi até político também. Era uma pessoa que se dedicava bastante pelas pessoas, pelos demais. Ele foi representante do Rav Shach. E ele, quando ele chegou um dado momento, ele resolveu sair da vida pública e se dedicar a estudar. Aposentadoria. Foi, se aposentou e resolveu aproveitar para estudar mais Torá, que não tinha muito tempo. E ele ia rezar na yeshiva do Rav Scheinberg. E o Rav Scheinberg respeitava ele muito, honrava ele muito. E tanto é que deu para ele sentar lá na sinagoga da yeshiva, na parede da frente. Todo mundo sabe, o Kotel Mizrach, como é chamado, a parede do Mizrach, a parede leste, a parede da frente, a parede do Aron HaKodesh. Na maioria das sinagogas é o lugar onde sentam as pessoas mais importantes da sinagoga. Lá na yeshiva, esse é o lugar dos rabinos da yeshiva. E o Rosh Yeshiva mandou ele também sentar nesse lugar, ali ele vai sentar nessa parede. Ele sempre sentava lá. Um Shabat de manhã, o Shlomo chegou na sinagoga cedo e ele foi como um normal, seu lugar dele, ele foi sentar lá na frente. Dali a pouco entrou na sinagoga uma pessoa que, pelo jeito, não rezava lá normalmente e achou estranho que na parede principal, os lugares importantes da sinagoga, está sentado alguém que não é o rabino, não, é, não faz parte da, dos rabinos da Yeshiva, é nada. O que ele está fazendo lá? E esse sujeito foi lá e começou a gritar. O que você está fazendo aqui? Não tem vergonha de sentar aqui? Aqui não é lugar para você? Você tem que sentar junto com todo mundo? O que você está fazendo nos lugares importantes? O que fez o Rav Lurentz? Pegou seu talit, seu sidur, foi sentar em outro lugar. Ficou em silêncio. Quando terminou a reza de Shabbat, o Rabino Lurentz chegou em casa, convocou toda a sua família, os filhos, falou: vem todo mundo aqui, eu preciso contar para vocês o que aconteceu hoje. E contou para eles tudo o que ele passou, o que fizeram com ele, envergonharam ele, né, a forma que o sujeito falou com ele. E os filhos acharam que o pai está contando isso para colocar para fora, para se sentir aliviado do que aconteceu. Só que não foi isso, não foi essa a intenção. Quando o pai terminou de contar a história, o pai virou para os filhos e falou: agora, meus filhos, eu preciso que vocês me ajudem. Isso que eu fui envergonhado, com certeza tem um motivo para eu passar por isso. Se Hashem deixou acontecer, se Hashem fez isso acontecer, porque eu merecia, algum motivo tem, isso é meu problema. Agora, para uma pessoa chegar desse jeito, agressivo na sinagoga, e falar desse jeito com uma outra pessoa que ele mal conhece, essa pessoa deve estar passando por uma situação difícil. Ele deve estar em uma situação de aperto. Ele chegou na sinagoga e despejou e explodiu com alguém que não tinha nada a ver. Por favor, eu quero que vocês me ajudem, mas sem que ele saiba que eu estou por trás. Eu gostaria que vocês descobrissem o que está acontecendo com ele. Se ele está com problemas financeiros, eu vou tentar dar um jeito de arrumar para resolver os problemas financeiros. Se ele está com algum problema na casa dele, de paz no lar, eu vou arrumar um conselheiro matrimonial, vou pagar por fora para ir lá falar com eles. Me fala o que eles estão, o que esse sujeito está precisando. E os filhos foram, investigaram e descobriram que de fato o sujeito estava passando por uma situação difícil. E vieram para o pai, contaram para o pai. O pai na mesma hora começou a cuidar, fazendo alguns telefonemas para cuidar, para ajudar essa pessoa, tudo anônimo, para não saber que é ele que está ajudando, mas para eles, para cuidar da situação, para essa pessoa poder sair desse apuro. E aí os filhos viram, conta essa história, a grandeza do pai, que o pai entendeu que aquilo que aconteceu tinha que acontecer. Ah, mas fui envergonhado, tem que sair. Não, não tem que partir para cima, não tem que responder, não tem que nada. Se isso aconteceu, é porque Deus queria que isso acontecesse. Tem algum motivo? E você engole isso. Merecia. Agora, não só isso. Precisa ver se Deus colocou justo essa pessoa na minha frente para explodir desse jeito. Deve ter algo que eu possa ajudar essa pessoa. Olha quão elegante, quão grande é uma pessoa que consegue enxergar numa situação dessas que ele precisa ajudar essa pessoa. E ele foi e cuidou dessa pessoa.